Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de novembro de 2023, também conhecido aí como o Dia da Consciência Negra. Pois é, que esse ano, pela primeira vez, foi um feriado estadual aqui em São Paulo. Hoje fiquei de folga quase o dia inteiro. Então, graças aí, ó, e pouca gente, é igual o Natal, tá ligado? Não é igual o Natal, mas, bom, enfim, é bem parecido, dá pra fazer um paralelo com o Natal. Porque o Natal chegou num nível que ninguém mais lembra que é aniversário de Jesus no Natal, mano. Entendeu? As pessoas não lembram mais, não tem um filme de Jesus, é tudo de Papai Noel, tá ligado? E a consciência negra é esse dia por causa do Zumbi dos Palmares. E as pessoas, não ouvindo ninguém falar de Zumbi dos Palmares, você entendeu? Que dizem por aí, né, que parece que zumbi foi inventado no Walking Dead. Nós já tínhamos zumbi aqui há muito tempo. E cê, ó, curiosidade, hein? Você sabia que o Zumbi dos Palmares não era zumbi? Sabia disso? Eu não sei porque tinha esse apelido, mas não era porque ele era um morto-vivo, não. Era outra coisa. Tá bom? Vou parar de falar besteira. É uma data muito séria e eu falando merda aqui. Então vamos falar de outra coisa. Vamos falar de quê? Falar do show, né? Vamos contar aí. Pra quem tá chegando agora, já coloca em 1.5, não perca seu tempo assistindo isso aqui na velocidade certa, que não foi feito pra isso, tá bom? Aliás, nenhum foi, então já coloca no 1.5, aperte seus cintos aí e vamos começar essa viagem. Seja bem-vindo ao meu Honda Fit 2005, estamos aqui indo embora. Se você reparar, não tem hoje aquele barulho de vento, só tem o barulho realmente de Honda Fit, que depois de 20 anos já não é tão silencioso, né? Mas o barulho de vento não tem mais, por quê? Porque o ar-condicionado voltou a funcionar? Até voltou, mas na verdade porque ligaram, né? Ligaram não, desligaram o aquecimento global. Então, graças a Deus, aí desde domingo deram uma desligada no aquecimento global. Aí domingo já tava friozinho e hoje também meio friozinho. Tava frio, mas já tava mais tranquilo, né? Aqueles 48 graus que tava, já não tava mais. Você viu que teu fez 57 graus de... Como é o nome, cara? Sensação térmica no Rio de Janeiro. Mano, 57 graus. É muito grau, hein? Vou te falar um bagulho. Eu não sabia que podia chegar. Tudo bem também que sensação térmica é uma medida, né? Que eu não entendo. Se tiver algum meteorologista aí, explica pra nós. Mas não foi assim, de verdade, 58 graus. Mas, mano, que doideira, né? Sabe o que eu tava pensando, mano? A gente, às vezes, não tem noção, né? Não dá a devida importância para um bagulho que às vezes é crítico. Porque eu ouvi falar que a tendência é piorar, vai ficar cada vez mais quente. Mano, e se esquentar mais um pouco, daqui a pouco nós não tem mais planeta. Olha que doideira, cara. Mas e aí, o que nós faz para evitar? Nós para de andar de carro? Não, eu não vou parar de andar de carro. Entendeu? Eu também não quero um planeta, porque eu não posso andar de carro. Se é pra parar de andar de carro, é melhor acabar com o planeta, vamos parar com tudo. Mas é muito louco isso, né? Eu tô pensando, sabe fazer, sabe o quê? Parar de comer carne e virar vegano só pra eu me iludir de que eu tô ajudando o planeta. Você entendeu? Porque você vê o lobby contra a indústria da carne, né? Tá muito forte, né? Você vê que tem várias pessoas que falam que, nossa, o peito da vaca é responsável pelo aquecimento global, as vacas tá peidando demais. E aí pega e ninguém fala que, na verdade, se parar de comer vaca e começar a comer soja, meu amigo, haja peido. Você acha que seu peido é menos tóxico do que o da vaca? Fica comendo soja pra você, se não é peidar pra caralho. Nós somos 7 bilhões. É que vaca tem mais de 7, eu acho. Sabia que não tem? É que aqui no Brasil tem mais vaca do que gente. Acho que tem 25 bilhões de vaca. Não, não é isso não, cara. Como que era? Pô, eu não lembro, mas aqui no Brasil tem mais vaca do que gente. Eu não lembro o número certo, mas aqui no Brasil tem mais vaca do que gente, mas é porque nós exportamos muita vaca. Então, tem mais vaca do que brasileiro, porque muitas das vacas daqui não fica aqui. Mas se contar a sua irmã, a irmã de todo mundo que tá ouvindo, aí, meu amigo, nós é o primeiro do Brasil em número de vaca. Desculpa aí, eu vou parar de falar merda, vamos falar do show. O show hoje foi lá em Valinhos. Primeira vez que eu faço show em Valinhos. Eu tava com a expectativa muito alta e aí me decepcionei, entendeu? E aí lá no palco eu senti essa decepção, né? Ela deu uma batida forte no meu peito, porque o show tava muito bom, o show começou muito explosivo. Só que tinham 7 comediantes. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí, meu amigo, depois quando eu cheguei, a galera já não tava conseguindo rir mais. E aí juntou deu ser ruim também, mas você entendeu? Que podia ter sido melhor. Se eu tivesse ido no começo, teria sido melhor, eu acho. Mas não dá pra saber também, né? Aí é meio que eu tentando justificar a minha derrota. Mas não chegou a ser ruim. Sabe esse show assim que você faz que não. Tipo, foi bom, mas não foi aquele nossa, que coisa boa. Mas foi gostoso lá em Valinhos, mano. Mas toda vez que eu fizer show com esses moleque, eu vou tocar nesse assunto. Porque eles aprenderam a trampar muito legal, mano. Porque eles estão correndo por fora da. Tipo assim, qual que é a. Como eu posso falar? O horizonte de carreira que a gente consegue deslumbrar atualmente, comediante. Mano, postar reels de stand-up ou de algum outro bagulho de comédia relacionado, mas que tem a ver, né, com comédia. Sei lá, eu tento postar corte de podcast. Agora eu tô com o projeto lá do Shark Tank, que não dá visualização nenhuma, mas eu me divirto fazendo. Então, porra, eu gosto de fazer, eu vou continuar fazendo, foda-se. Entendeu? Então a gente tenta fazer alguma coisa ali, criar conteúdo pra tentar viralizar no Instagram e aí depois fazer solo. É meio que esse o como eu posso dizer? O horizonte, o que a gente mira é isso. E o Marinho e o Pedro Prudente, eles estão fazendo o rolê meio que na contramão. Eles não estão, tipo assim, eles estão também postando coisa pra caralho, pra tentar também bombar e tal. Mas, mano, nenhum deles tem muito seguidor. E eles lotam os bar, mano. Pô, o bar hoje, em Valinhos, tava lotado, mano. Numa segunda-feira, tudo bem que é feriado. Mas, mano, o bar lotado em Valinhos. Puta bar legal, mano. Puta bagulho da hora foi. Então, sempre que eu falar, eu vou enaltecer esses moleque. Porque se a Fast me manda embora, o que eu vou tentar fazer é isso, mano. Eu vou chamar o Gilbert e o André, que é os dois que também são desempregados, e falar, mano, é o seguinte, vamos levar essa porra a sério e tentar fazer virar? Vamos tentar, mano, sei lá, vamos tentar aprender a fazer o tráfego pago, sei lá, e tentar virar, mano, esse bagulho. Porque até os moleques já falou, se nós começar a fazer esse esquema e fechar a mesma negociação de bar que eles fecham, dá pra nós trocar bar, tá ligado? Então, vamos supor, os moleques têm 100 cidades. Não sei se tem 100, mas vai, que seja 50 cidades. Eles passam uma vez por mês em cada cidade. Ou duas, sei lá. Mas eu acho que é uma vez por mês em cada cidade que eles passam. Mano, até eles rodar tudo, porra, dá tempo pra caralho. Nós pega e faz a cada 15 nesse bar. E aí, uma vez ele, uma vez nós. E aí ele faz nos nossos. Então, mano, você entendeu? O bagulho é muito bom, mano. É muito sustentável. Você entendeu? Então é um negócio que eu acho muito legal que eles fazem, dá trabalho. Eles têm o Júnior Grigo, que manja pra caralho de tráfego pago, e eles fazem o trampo da hora. Então eu acho muito legal isso. Então eu sempre vou comentar que é muito bom fazer show com eles por causa disso. Mano, é sempre legal fazer. E essa semana, como eles fazem uma vez por mês, eles, não sei se é de propósito, mas sempre cai os bar perto, tá ligado? Acho que eles nem conseguiram permuta de hotel. Mas se eles conseguissem, seria muito bom. Porque hoje eles fizeram Valinhos, amanhã Jundiaí e quarta Vinhedo. E aí eu vou fazer os três. Então essa semana tem 3 shows seguidos. E é muito legal isso aí. Então sobre o show era isso. Eu tô pra testar uns bagulhos. Eu já falei aqui já. Meio que algumas coisas que eu falei aqui, eu quero levar pro palco sobre a minha biópsia, né? Eu já falei aqui nos 2 episódios pra trás. E eu tô querendo fazer esse bagulho, mas nunca sinto confiança pra testar. E eu vou ver se amanhã ou depois eu vou tomar essa coragem, vou testar essa porra aí. Mas hoje era o dia, tinha vários velhos, eu podia falar isso. Falar, você tem velho aqui, quem aqui já fez biópsia? Mano, umas 4 pessoas já fez. Mas é isso, né? Hoje eu tentei interagir e não, eu não sou bom de interagir, mano. Eu preciso aprender, mano. Eu interagi, nossa senhora, não achei uma piada ali. Até achei uma piadinha, mas nada que, nossa senhora, é muito desesperador. Eu já quis voltar logo pro meu texto e aí eu voltei de um jeito que não acabou não sendo orgânico, ficou uma merda. Mas sobre chorar isso, vamos mudar de assunto? Vamos falar do quê? Vamos falar do Novembro Azul. A gente tá passando agora, né, pelo Novembro Azul. Eu acho meio bizarro a gente ter um mês dedicado a enfiar o dedo no nosso rabo. Ninguém pensa isso. E tipo assim, é bom pra sociedade ter o Novembro Azul. Eu vi uma matéria que falava que a procura, né, pelo exame, ela dobra em novembro. Então, do caralho, porra, é legal ter isso, mano. É muito legal. Só que sabe quem deve odiar isso? O proctologista. Ninguém parou pra pensar nos pobres proctologistas. Porque imagina só, um maluco, ele, vamos supor, vamos fazer uma conta. O proctologista, ele ganha em média no Brasil aqui, eu já pesquisei isso aí. Ele ganha em média no Brasil 10 mil reais. 10 mil reais por mês. Se ele, num dia normal, trabalha ali das 8 às 5 com horário de almoço, dá 5 dedadas de manhã, 5 dedadas à tarde. Que nem todo mundo vai lá tomar dedada, ele faz outras coisas também. Mas vamos supor que seja 5 no mês normal. São 10 por dia. Ele trabalha de segunda a sexta, 22 dias. 10 mil reais, dividido por 22 dias, 450 reais, mais ou menos. 450, 10 dedadas por dia, 45 reais cada dia, cada dedada. Por 45 reais, eu enfiaria o dedo no cu das pessoas. Por 45 reais. Você que tá me ouvindo aí, eu enfiaria o dedo no seu cu. Ó, que fique claro, não é recreativo, né? Então é uma dedada medicinal aí. Então eu daria uma dedada medicinal nas pessoas por 45 reais, certo? Certo. Agora, em novembro, dobra o número de procura, mas o salário do cara não dobra. Ele não ganha por dedada. Será que tem uma variável de produtividade? Quanto mais dedada, mais ele ganha? Eu acho que não. Pelo menos o cara que é funcionário, né, do hospital, não deve ter. Então em novembro, cai pela metade a renda per cúpita dele. Já parou pra pensar nisso? O maluco ganha 20 conto pra cada dedada. E aí por 20 reais eu já retiro a minha proposta. Mesmo medicinal, eu não dedaria a vocês que estão me ouvindo aí. Só quem tem próstata também, tá? Porque eu sou comprometido, também não vou ficar enfiando o dedo no cu de quem não tem próstata. Mas, você entendeu? Que cai pra 22 reais. E por 22 reais já não vale a pena. Aí não vale a pena. Então tem que pensar no proctologista também. Você entendeu? Tinha que ser mais meses. Pô, faz o semestre. Vamos fazer o semestre azul. E azul também. Não faz sentido, porque azul é machista, pô. Esse negócio de mulher rosa, homem azul, não faz mais sentido. E nós tinha que ser um negócio que dá. Eu acho que sabe o que tinha que ser? A mês da dedada no homem tinha que ser novembro marrom. Olha aí, ó. Ou semestre marrom. E aí divide. Você entendeu? Dilui as dedadas do cara. O cara não, em novembro eu acho que nenhum proctologista termina de comer um Danone. Já parou pensar nisso? Porque, imagina, a melhor parte do Danone é o quê? Você termina, aí você arranca a tampinha e você lambe a tampinha. Que aí quando você lambe a tampinha ela tá mais concentrada. O Danone barato ali parece que é caro. Ele parece Danoninho quando você lambe a tampa. Aí você lambe a tampa, aí você pega e enfia o dedo no potinho. O proctologista, em mês normal, ele até talvez faça isso. Mas em novembro, eu duvido muito que um proctologista termine um Danone. Porque ele arranca a tampinha, enfia o dedo no potinho, raspa. Na hora que ele vai levar na boca, ele lembra do seu argileu que ele acabou de ver à tarde. E aí você pensa assim, Diogo, para de falar besteira, porque ele usa luva. Você já viu a grossura da luva cirúrgica? Meu amigo, a memória afetiva, a memória muscular, ela mantém. Imagina só, você ficar o dia inteiro 20 dedada, dia inteiro, 20 dedada. Você parar pra pensar, o cu dele ficou mais. O dedo dele ficou mais dentro de um cu do que. Ai, que besteira imaginar isso, né? Mas faz aí a conta do tempo. E aí ele enfia o dedo no Danone, ele não leva pra boca. Eu duvido que leve. Eu acho que ele joga o pote fora. E aí pior, vai lavar a mão depois. Nossa senhora, coitado do proctologista. Então é isso, Novembro Azul, ó. Problemas não, né? Brincadeiras à parte, você que é homem, vá fazer. Se você tem orgulho, não quer fazer por você, faça pela sua família. Eu falo isso agora é a parte séria. Coloca uma música tocante aí, produção. Não vou colocar que eu sou a produção, eu sou muito preguiçoso para colocar música tocante. Mas eu queria falar, porque hoje eu só posso abraçar o meu pai graças a uma dedada que ele tomou ano passado. Você sabia disso? Quem é ouvinte raiz já sabe, mas quem é novo não sabe. Meu pai, ano passado, ele graças a uma dedada bem dada ali do médico, ele descobriu, né, que meu pai, ele é de setembro, mas ele tomou uma dedada e descobriu que a próstata dele nasceu entre o dia 22 de junho e 22 de julho. E se você não manja de horóscopo, procura lá. Não precisa procurar, vou te falar. Meu pai é de virgem. A próstata era de câncer, meu amigo. Você entendeu? E graças à dedada, descobriu cedo. Fez o exame, inclusive, quando ele foi... o primeiro diagnóstico do meu pai, né? A primeira... não foi exatamente a certeza. Mas quando, né, teve ali a... quase que a confirmação, eu tava junto com ele. Foi num urologista, né? Não foi um proctologista, foi um urologista, que eles também mexem com essas coisas. E aí o urologista, ele foi lá, né? Fez a dedada, ele viu alguma coisa estranha. E aí, será que ele pode? Ou será que ele só... Agora que eu tô pensando, porque eu acho que é o proctologista. O urologista também pode? Se é médico, deixa aí nos comentários. O urologista também pode? Ou o cara só queria abusar do meu pai? Eu não sei, mas foi um urologista, ele foi lá e deu a dedada da vida, né? Medicinal, que fique claro. E aí ele falou, ó, tem alguma coisa estranha, eu vou pedir o exame de PSA. Aí ele fez o exame de PSA. O normal é 2, 3, 4 no máximo. O meu pai deu 120. O PSA do meu pai, ele tava... Mano, tava igual o colesterol do Gilbert. Entendeu? Tava 60 vezes o esperado. Tava igual a temperatura do Brasil em novembro agora. Mano, muito alto. Aí o médico viu o resultado e falou assim, ó... infelizmente... aqui comigo, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora você tem que procurar oncologista. E aí nessa hora, eu... Mano, foi um baque assim, porque eu não tava esperando. Você nunca espera, né? Que o bagulho é tipo, sério. Meu pai já tava emagrecendo pra caralho, já tava zoado. Tipo assim, não tinha nenhum sintoma muito grave, mas ele tava emagrecendo muito, assim. E aí, porra, 130, eu falei, mano, alguma coisa estranha tem, né? E aí quando chegou, né, o exame, a gente viu tudo, aí o cara falou isso, né? Agora tem que marcar um oncologista. Aí, puta, pra mim foi um baque. Só que meu pai ficou tranquilo. Por quê? Porque ele não sabia o que era um oncologista, eu sabia. Meu pai tava nítido que ele não sabia. Porque o cara falou, ele falou, tá bom. E aí quando saiu, eu falei, ei, pai, você tá tudo bem, né? Tá tranquilo? Aí ele falou, eu tô encucado. Eu falei, como assim encucado? Aí ele falou, o cara descobriu que eu tinha que usar óculos enfiando o dedo no meu cu. Pô, na minha época, dilatava outro olho. Eu falei, não, eu nem corrigi, né? Corrigi, eu falei, pô, é isso, pai, é isso. Vamos fazer os outros exames aí pra ver qual é o grau, né? E aí fez os exames tudo, aí... Esse dia também foi engraçado. Quando eu fui na oncologista, na oncologia, é urologia oncológica. Fica lá no quarto andar do Hospital do Servidor Público, em São Paulo, porque graças a Deus eu tô tentando virar comediante, mas meu irmão, ele é concursado, então ele conseguiu colocar nossos pais no convênio do governo, né? E aí meu pai foi lá no Hospital do Servidor, no quarto andar, e aí eu cheguei, meu amigo, pensa numa sala. Tinha 50 velhos na sala. Uma próstata só funcionava e era minha. Pô, eu entrei no banheiro, tinha uma plaquinha assim. Se ainda conseguir urinar, não urine no chão. Não, tô brincando, tá assim. Não urine no chão. E aí escreveram de caneta, algum brincalhão foi lá e colocou, se conseguir urinar. Você acredita? Porque os caras faz piada, né? Os caras, o maluco tá fudido mesmo, o que ele pode fazer é piada. E aí eu lá, né? Aí. Esse bagulho aconteceu, eu exagero um pouco, mas aconteceu de verdade. O banheiro, ele era na sala de espera e eu tinha tomado água pra cacete. Porque eu peguei trânsito e eu levei uma garrafinha de água, eu fui tomando. Mano, eu tomei uma garrafinha de 700ml lotada de água até a boca. E aí eu cheguei, demorou tudo. Quando eu subi pra sala de espera, mano, tava muito apertado. Aí eu fui no banheiro, chegou lá, é aqueles mictório de lata. Sabe mictório de lata? As mulheres não sabem, mas os homens, às vezes, tem que mijar no negócio, que é uma lata, assim, ó. Mano, eu mijei. Olha, eu vou te falar. Eu não lembro ter mijado tanto antes ou depois daquele dia. Mas eu mijei muito, assim, ó. Mano, um barulho. Parecia que tava chovendo em escola de pobre. Você já estudou em escola de pobre, que é de lata? Eu estudei 2 anos da minha vida no Wanda Terezinha na Lin, lá no Jardim Rosa, em Morato. E era tipo uns container. Mano, quando chovia, o professor, ele tinha que parar de dar aula e sentar e não tinha o que fazer, né? Ficava conversando, porque quem tava perto ainda conseguia ouvir. Mas, mano, um barulho. E aí minha mijada parecia aquilo. E aí quando eu saí, os velhos estavam me olhando meio torto, assim. Aí eu sentei, meu pai falou assim, ó, próxima vez, você mija sentado, seu amostrado do caralho. Eu falei, como assim? Ele falou, mano, aqui todo mundo goteja e do nada você vem com a catarata aqui? Você acha que é bonito isso? Eu falei, puta, não tinha pensado nisso, né? Não tem uma próxima que resolva. Aí, mas enfim, fui lá, fez o exame, né? Meu pai passou algumas vezes lá nesse daí, fez um monte de exame pra ver se não tinha se espalhado. E graças a ele ter descoberto rápido, não se espalhou. Então tava bem concentrado na próstata. E aí ele... Foi engraçado também esse dia. Isso também aconteceu desse jeito. Eu não tô inventando uma palavra. Aí passou no médico. Aí o médico meio que falou assim, ó, já fez todos os exames aqui. Tá concentrado. A boa notícia é que tá concentrado na próstata. Aí já tinha feito a biópsia. Por isso que eu tinha medo de biópsia. Porque o último exame pra constatar realmente se é maligno ou não. Ele nem usou esse termo maligno. Mas pra ver mesmo o bagulho, eles pegam e tiram um teco, né, do tumor e analisa pra ver se o bagulho é zoado ou não. E aí fez essa biópsia. Autópsia é quando você mesmo faz a biópsia, será que é isso? É auto? Não sei, autópsia é morto já, né? Mas enfim, fez a biópsia e aí realmente era tal. E aí o médico falou, ó, graças a Deus a gente fez todos os outros... Não falou graças a Deus porque ele é médico, ele é ateu, né? Não tô brincando, nem sei se é. Mas enfim, ele falou assim, ó, fizemos todos os exames. Por sorte não. A boa notícia é que tá concentrado somente na próstata. E eu juro por Deus que isso eu não tô mentindo. Meu pai falou assim, doutor, e pra que serve a próstata? Aí o médico falou assim, ah, praticamente não tem função nenhuma, né? Ela faz uma secreçãozinha que sai ali, né, antes da ejaculação. Mas não impede nada, não impede você ejacular, não impede nada. Então meio que não serve pra nada. Aí meu pai falou assim, então arranca. Meu pai achou que era a bomba d'água do Monza. Meu pai achou que era isso, tá com uma bomba d'água. Ah, vamos trocar a bomba d'água. Não serve pra nada? Então arranca, é o catalisador. É pior que a bomba d'água. Meu pai achou que era o catalisador. Falou, ah, então arranca, roda, coloca 100, pô. Aí o médico falou, não é assim, senhor Aristeu. Você tem que... O nome do pai é Aristeu, eu não tô botando um nome fictício. Aí o médico falou assim, não, senhor Aristeu, não é assim não, pô. Não pode fazer a... Não pode tirar porque ela fica em volta da uretra. Então, se você se arrancar, né, tem complicações, né? A cirurgia é complexa e tal, não é assim. O que a gente vai fazer é radioterapia. Aí meu pai falou, meu pai fingiu que entendeu essa vez, ele nem perguntou. Ele falou, então tá bom. Aí, quando saiu, meu pai perguntou pra mim, falou, o que é radioterapia? Eu falei, então pai, radioterapia é o seguinte, é uma terapia, né, com rádio. Como que funciona? Eles pegam um fone de ouvido, mas é bem pequenininho, não precisa se assustar. Aí eles ligam no último volume e colocam na Jovem Pan. E aí ouve até a sua próstata desistir de viver e ela se mata. E junto com ela vai o câncer. E aí meu pai, graças a Deus, fez as sessões. E aí é isso. Basicamente, agora eu tô exagerando, né? Mas agora eu vou... Como isso aqui tem um caráter informativo de verdade, a radioterapia ela é muito mais tranquila. Então, se estiver concentrado num lugar só, o tratamento com radioterapia é muito tranquilo. Não tem sequela, né? Igual quimioterapia, que cai cabelo, esses bagulho, fica bem mais tranquilo. E como que funciona? É radiação concentrada na próstata. Então, eles matam a próstata, mas não tira ela. Então, a próstata do meu pai, ela tá lá ainda, mas não serve pra nada. Ela é igual o Eduardo Sterblitch na Globo, né? Então, é isso. Desculpa por esse episódio. Na verdade, até teve bastante informação, né? Dessa vez eu não vou pedir desculpa, realmente ficou bom. Se você tem a idade aí, eu acho que agora 45 anos, era 40, mas agora 45, não sei, você tá chegando aí, volto a falar, se você não quer fazer o exame por orgulho, porque você, por você, né, você não quer fazer por você, faça por quem te ama, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela sua esposa, sei lá, por quem ainda gosta de você. Porque já pensou se eu perco meu pai? Porque ele não quis tomar a dedada. Então essa dedada que meu pai deu não foi por ele, foi por nós. Você entendeu? Então olha só, meu pai aceitou alguém enfiar o dedo no cu dele para que nós pudéssemos abraçar ele no Natal de novo, enfim, e graças a Deus que ele conseguiu. Então não vacila, mano, esse bagulho não é brincadeira, né? E se você descobre antes, é muito tranquilo. Meu pai, mano, foi rapidão, 40 sessões, deu, como só faz de segunda a sexta, deu 2 meses. 2 meses de tratamento, mano, sem nada de passar mal, pouquíssimas coisas, só uma dieta, mas uma dieta tranquila. Então, mano, de verdade, não vacila, faz essa porra aí, porque o bagulho é foda. Fechou? É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo.